Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, estamos começando mais uma Agenda Cultural. Eu sou o Flávio Vieira e estou aqui hoje com o Jackson Good.
De volta, após um certo tempo.
Ah, é? Você está sumido, Jackson?
Nem reparei, né? Azar, né?
Aqui também na bancada, Carlos Brito.
Olá, vivo, apesar do carnaval que eu tanto odeio.
Sobreviveu, Carlos?
Sobrevivi, cara. Eu não sei muito bem, não. E eu saí uma pessoa transformado, assim, do carnaval. Mais ódio ao carnaval e com essa alegria forçada de carnavalescos aí.
Não foi transformação tipo crossdresser, não.
Não. Eu não faço isso no carnaval.
Pensei que eu ia ter que chamar ele de Carlinha a partir de agora.
O Jackson tá mudando o foco das fantasias dele, né, cara?
E fechando aqui o time, Isa Sinai.
Eu.
E aí, Isa, e o seu carnaval?
O meu carnaval foi ok, eu sobrevivi sem grandes transformações, sem grandes problemas.
Então tá certo. Hoje estamos aqui reunidos para mais uma agenda. Lá que tem bastante filme, vários deles inclusive indicados ao Oscar. Então vai ter bastante coisa interessante aí para vocês conferirem nessa agenda. Bora lá. Começando, Isa, você quer começar com o No?
Não é um filme chileno, de um diretor que já tem algumas coisas, o Pablo Larraín. Faz tempo que não aparecia nenhum filme chileno, na verdade. Faz tempo que eu não via nada vindo de lá. É um filme sobre o plebiscito que foi feito no Chile por uma pressão internacional para continuar ou terminar a ditadura do Pinochet. E o filme vai falar de um publicitário, que é o Gael García Bernal, que se envolve na campanha do não, na campanha de tentar convencer a população a votar não para a campanha do Pinochet. Eu até fiz no fim do ano uma lista dos filmes meio fora de circuitos que foram mais legais, ele tava nele. É um filme muito legal. É um filme, tipo, ele é engraçado, ele é divertido, ele flui super bem, assim. Ele não é extremamente político, nem extremamente intelectual, nem nada. Ele vai super bem, o Gael tá muito bem, talvez seja um dos melhores papéis dele. O filme, assim, ele é bem feito, é até difícil falar, nossa, porque é um filme tão bom, assim. É um filme redondinho, ele é um filme bem feito, é um filme que vai fácil. E é um tipo de cinema legal de ver sendo feito na América Latina, assim, que não é nem extremamente comercial, nem extremamente, tipo, cabeça. É um filme divertido, assim, mas não é estúpido.
E ele tá bem elogiado, né, Isa? Tô vendo ele em bastante listas aí de melhores do ano, né? Ele entrou bem no finalzinho, né, de 2012.
Entrou, né? Eu vi na Mostra de São Paulo, na verdade, eu não vi nem em circuito. E ele foi um dos filmes mais bem votados da Mostra, assim.
Caraca.
Você vai, as pessoas entregam um papelzinho pro público em geral votar. E ele foi um dos filmes que teve cotação mais alta, assim. Na sessão que eu fui, não tinha ninguém, não tinha nem produtor, nem diretor, nem ninguém da equipe. E as pessoas aplaudiram o filme no final.
Porra!
Sim, é um filme bem bacana, é um filme bem bom. Assim.
Nessa lista dos filmes que estão concorrendo ao Oscar de filme estrangeiro, é considerado o único capaz de fazer frente ao amor do Haneke. Assim, é. Muita gente, inclusive, considera superior ao amor, assim.
Não consigo muito dizer, porque pra mim, o Haneke e Amor, assim, eu acho meio... É um filme outro
Parece outra coisa, né? Assim, acho que são filmes bem diferentes entre si, né? Eu não assisti, mas...
É outra categoria de diretor já, sabe?
Haneke já é outra coisa, né?
Sabe? Já é outro nome do que um cara chileno no terceiro filme, assim, mas... Eu torceria, assim, por mais que eu tenha adorado Amor e por mais que, assim, ou seja, foi enorme do Haneke, achei uma injustiça enorme o ano que a Fita Branca perdeu pro filme argentino, mas eu torceria pro Noah, assim, pelo... Porque eu acho que o filme ganha se ganhar o Oscar, né? Eles vão ganhar divulgação, o diretor ganha possibilidade, é um filme, tipo, o cinema chileno tá indo super bem em Berlim agora, parece que tem um filme Glória, que é um filme chileno que também tá sendo bem
Glória, Glória, assim. Glória, é. Isso.
Então, tipo, dá uma visibilidade pra um cinema que tava sumido há anos, assim, desde, sei lá, Machuca, que acho que é um filme de 2002, 2003. Nada do Chile aparecia.
Falar agora então do Detona Ralph, animação lançada pela Disney. Já tem um certo tempinho aí que ela foi lançada, a gente tá atrasado, como sempre, né?
Como de costume.
É, e é basicamente a história de um personagem de um fliperama, de um arcade, né? Que ele é o vilão do jogo e ele resolve que não tá satisfeito com aquela vida, porque o filme mostra mais ou menos assim um meio que um Toy Story. Depois que fecha o fliperama, os personagens dos jogos convivem entre si e tal, só que o que é vilão no jogo, ele continua sendo relegado pelos outros personagens, eles não são amigos dele e tal, e ele resolve encher o saco daquela vida e resolve ser um herói, né? Ele vai ganhar uma medalha pra ser visto como herói, só que ele tem que ir pra outro jogo, em busca dessa medalha. Cara, vou falar que é um dos filmes mais legais que eu vi, assim, de animação na minha vida inteira, cara, sendo bem sincero. O pessoal enche muito a bola da Pixar e tal. Vou falar que isso aí não deixa de ver, não deve nada, cara, pros grandes da Pixar, assim, porque ele tem aquela coisinha, assim, bem, claro, pra criança, né, bem simplificado, de liçãozinha de moral, de você ter aceitação de você mesmo e tal. E ao mesmo tempo ele tem uma história muito, muito divertida, muito empolgante, assim. Então, cara, nota 10 pro filme aí, com certeza.
Mas esse lance de ter até... Você falar de que não deve nada aos filmes da Pixar, acho que até porque o produtor, o grande cabeça da Pixar, tá por trás do filme, né?
É, o John Lasseter, né? Ele tá por executivo desse...
Exato.
Eu não sei até que ponto ele meteu a mão em roteiro e tal, né? Mas é, realmente dá pra perceber ali um certo quê de Pixar, né? A gente comentou do O Valente, né? Que era um filme da Pixar, de princesa, a Pixar querendo ser Disney, né? E esse aqui é a Disney
querendo ser
Pixar, né? E pra mim fez um trabalho muito melhor do que o outro, né?
É, não, o filme é muito divertido, cara. E as referências a uma série de jogos que você vai vendo ao decorrer do filme é muito bacana, né?
É, eu acho que ele teve algumas críticas aí que na época eu não tinha opinião, né? Porque eu não demorei pra ver esse filme, né? Eu vi ele muito, muito recente. Só que agora, cara, eu acho que é muito injusto as críticas que ele teve de que tinha que explorar mais os games conhecidos e não só como easter egg. Eu acho que não, porque a história é outra coisa, né? A história daqueles personagens criados ali, né? E os games ali, tipo Street Fighter, Sonic e vários outros ali, são um easter egg apenas, né? Então acho que você condenar o Detona Ralph por ele não mostrar mais dos games conhecidos é, cara, meio babaquice, né? Desculpa aí.
Não, também acho, cara. Porque acho que se do contrário ia acabar virando a história de tal jogo, né? Então ele tira o foco dessas coisas mais conhecidas pra virar apenas um easter egg ali no meio do filme pra contar outra coisa, né?
E outra que, na verdade, não pode esquecer que o público principal, né, são as crianças de hoje, né? Não as crianças dos anos 80 e 90 que somos nós,
lógico,
né?
Lógico.
Então tem que entender isso. E os personagens são ótimos, cara. Aquela mulher lá que é dublada pela Jane Lynch no original, que é uma militar, né? Porra, que personagem foda, cara. Muito, tudo muito bem, bem feito ali. Have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life.
Vamos lá, Django. um filme que estava sendo aguardado aí com muita expectativa por todos, porque afinal de contas qualquer coisa que o Tarantino lança é cercado de expectativa, né? Outro dia eu estava conversando com um colega ali, pelo que você percebe no, de conversas e de trocas de mensagens em redes sociais, se o censo fosse feito hoje em dia, já teríamos o tarantinismo aí como uma religião, né? Porque tem gente que defende, assim, a todo custo o Tarantino. Eu fui fazer algumas considerações sobre o filme em alguns fóruns aí dentro do Facebook, eu fui quase apedrejado, assim. Então, vamos lá, por partes. O filme vai contar a história do Django, um escravo que é interpretado pelo Jamie Foxx, fazendo uma sinopse rápida aí pra quem ficou fora do planeta nos últimos 3 meses, né? Que é libertado num dado momento pelo personagem Dr. King Schultz, do excelente, excelente Christopher Waltz, assim. O cara, cada filme que faz, pelo menos na mão do Tarantino, o cara é brilhante, né? Ignorem o Besouro Verde. E ele é solto e há uma necessidade da parte de cada um dos personagens e entrar numa missão. O Django quer libertar a mulher dele, que é interpretada pela Kerry Washington. O personagem lá do Christopher Waltz tá atrás, quer chegar até lá a fazenda do Calvin Candy, que é o primeiro vilão, né, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. É aquele negócio. Como qualquer filme do Tarantino, como a maioria dos filmes do Tarantino, é um filme que você se diverte muito assistindo. Durante a exibição e depois, você se diverte demais, porque você tem humor, e se você curte cinema, você vai começar a perceber as referências, né? A câmera do Peckinpah, a câmera do Sérgio Leone, nesse caso, então, assim...
Demais, né? Demais, Leone, né, cara?
Total.
Leone tá demais, cara.
Absurdamente, assim, Sérgio Leone, nesse filme, tudo. Já começa com aquela música típica de faroestes, assim, Spaghetti, né? Jungle. Já começa assim.
É Morricone, né?
É o primeiro take do filme, já abre com isso aí. O filme diverte muito, assim. O filme, você se diverte demais assistindo o filme, porque é uma história de vingança, e histórias de vingança normalmente, assim, são boas de acompanhar. Há essa série de citações a outros diretores, que é uma coisa típica do Tarantino, né? Ele tá sempre sendo referencial. O que me incomodou foram duas coisas, assim. Eu achei que o filme foi excessivamente longo, não precisava ser tão longo.
Achei longo.
Que bom, Isa, que bom. Não estou sozinho nessa.
Bastardos Inglórios, a primeira vez que eu olhei no relógio tinha 2 horas e 45 de filme. Django ficava, agora vai acabar. Não acabou.
Sério?
Vai acabar.
Tem uns
40 minutos a menos, numa boa.
Tem uns 2 ou 3 finais falsos ali que são desnecessários.
Não, com certeza. Assim, sem dúvida, eu concordo com vocês que o filme poderia ter sido enxugado, assim, numa boa. Mas eu não achei cansativo.
Não, eu não achei hiper cansativo, assim. Mas eu achei, por exemplo, falei, eu não senti as 3 horas de Bastardos Inglórios. Eu não senti. Eu senti as 3 horas de Django.
Poxa, eu assim...
Eu já sou saco cheio, assim.
do que você assinou, assim. Bastardos Inglórios foi uma experiência bem mais agradável pra mim que Django. Foi, assim, bem mais. E outra coisa, isso aí é uma questão que eu acho que é só minha. Eu só encontrei 1 ou 2 pessoas que concordaram comigo nisso aí, assim. Então, eu já espero que não concordem. Eu acho que chegou a hora já. Eu acho que isso tá acontecendo desde do primeiro Kill Bill, assim. Bacana ser referencial, o cara mostra que é um cinéfilo, que tem uma estrada longa aí de cinefilia, que viu muito filme, né? Mas tá na hora dele passar por um filtro. A meu ver, essa estética do Tarantino, pra mim, isso é muito pessoal, tá começando a me cansar, porque ele não tá desenvolvendo uma linguagem própria. Tem gente que vai argumentar, mas a linguagem dele é emular a linguagem de outros cineastas. Pô, eu não vi o cara fazendo tanto isso em Canja Aluguel, nem em Pulp Fiction. Eu gostaria de ver uma coisa mais pessoal dele, cara, entendeu? Uma coisa mais pessoal. Eu sei que a maioria das pessoas não vai concordar com isso, mas essa linguagem dele de ser excessivamente referente a outros diretores, já tá me cansando um pouco. Mas, assim, o filme é divertido. Você, naquele momento, você se diverte com essa ressalva que a Isa fez, que, pelo menos, a meu ver, poderia ter uns 40, 50 minutos a menos ali.
Fácil,
cara. Aí, uma coisa que passou batida aí. Porra, pra mim, melhor atuação do Samuel L. Jackson nos últimos tempos.
Tá foda.
Ah, de longe.
Tá muito bem, né, cara?
Muito, muito foda. Que personagem bom, cara. Que interpretação foda, cara.
E você vê quão foda é o ator a hora que ele muda, né? Porque ele tá representando dentro do filme, que ele é um meio abobado, assim, né?
É, abobado, decrépito.
É,
Aquele finalzinho, cara.
Ele faz uma expressão, assim, na hora que ele muda pro sei lá, vilão, alguma coisa assim, mais sério, né? Você vê o que é ator ali, né, cara?
Sim, sim. Você tem alguns momentos ali, aquela cena durante a cozinha, né?
É.
Moça, Brunhilde.
Brunhilde. Ele vai pra cozinha, ele com aquela cara de idiota, daí ele entra lá e percebe que tem alguma coisa errada, ele dá um olhar, cara, você vê, opa...
É, entre as principais críticas que está se fazendo da academia, além da ausência do Ben Affleck como indicado à direção pelo Argo, tá o Thomas Jackson foi completamente ignorado, né, cara? O que eu achei assim, o fim da picada.
Ator coadjuvante, né?
É isso que eu achei, assim. É só essa ressalva. Eu achei o filme poderia ser um pouco mais curto e a mim, essa estética do Tarantino tá me cansando um pouco. Eu gostaria que ele retomasse onde ele parou. Da onde ele parou ali em Pulp Fiction.
Eu tenho um problema parecido com o filme, mas não sei se é exatamente a mesma coisa. Eu gostei, eu achei um filme divertido, embora eu achei longo. Eu achei menos, talvez tenha sido, tirando, sei lá, Jack Brown, o filme do Tarantino em que eu menos me diverti, assim. Ele é legal, ele é engraçado, óbvio, mas outros filmes do Tarantino são muito mais legais.
Muito,
eu
achei.
Mas meu problema com o Tarantino, meu problema com esse filme especificamente, são alguns. Eu achei um. E isso pode ser eu sendo extremamente chata e, ah, meu Deus, e hipster, tipo, ah, olha, agora o cara tá fazendo sucesso, você não gosta mais. Pode ser, mas assim. Eu tive a impressão que ele tinha uma crueza que ele perdeu. No Django, mais de uma vez, ele indica uma violência que ele não mostra. Isso não é Tarantino. Tarantino ia te mostrar alguém perdendo o intestino, ele ia te mostrar isso graficamente na sua cara. E mais de um momento nesse filme, você sabe que alguma coisa tá acontecendo, mas você não vê. Isso me parece uma coisa que vai deixando ele mais palatável, assim. O que era mais radical nele, o que era mais difícil nele entrar, que era essa coisa da violência muito escrachada, eu acho que tá atenuada no Django. Isso particularmente me incomoda, mas
talvez entrando na forma da indústria, né?
Eu tenho a impressão que o Django é um Tarantino tentando entrar numa forma da indústria, isso me incomoda, mas é isso, eu posso estar só sendo chata, mas me incomoda assim, eu acho que ele fez um sucesso com Bastardos Inglórios que ele não tinha até então, ganhou um dinheiro que ele não tinha ganhado, fez uma bilheteria que ele não tinha feito, e aí no segundo filme ele ousou muito menos do que eu tava esperando também, eu esperava um certo Tarantino usando coisas que o Django não faz, eu esperava uma desconstrução de gênero muito maior, quando ele tipo imita o gênero muito mais. Então tá, até então, o próprio Bastardos Inglórios tem 1 milhão de referências ao Western Spaghetti, mas desconstruindo essas referências, né?
Kill Bill, né?
Kill Bill.
É, não, isso sem dúvida, parece que
Django não.
Ele copia tudo isso, mas ele é muito menos o Western Spaghetti que outros filmes que não eram do gênero em si, né?
É, parece que ele tá tipo, imitando o gênero, mas ele não faz o que ele costumava fazer, que é meio que zoar o gênero. Ele não faz isso mesmo, minha impressão. No fim, a minha sensação que o Django, assim, é um filme bom, tipo, é um filme bem feito, é um filme extremamente bem feito, é um filme, assim, cada plano eu esperava qual o próximo plano ia ser, e 90% das vezes eu tava certa, assim, ele era montagem, tipo, livrinho, tipo, pra você aprender montagem, assim, regras, perfeitinho, um timing perfeito, um negócio perfeito, tipo, hiper bem feito, mas um pouco bem feito demais. E é um filme extremamente bem feito, é um filme legal, um filme bom, um filme divertido, mas tipo, é como se eu esperasse que o Tarantino se levasse menos a sério. Eu esperasse que ele fosse mais escrachado. Você falou da referência. Eu gostava quando o Tarantino assumia que assim, o cinema dele não fala de coisa nenhuma. O cinema dele é só, tipo, cinema pelo cinema. Eu vou jogar 1 milhão de referências, vou brincar com uma estética, blá blá, e eu não tô falando de nada. E esse ano Django que eu tenho é, tipo, ele tentou se levar a sério, sabe? Ele tentou atenuar o que era legal nele, dar uma substância pro filme que ele não consegue ter, colocar uma discussão moral que fica meio solta e no filme, tipo, é um filme muito legal, um filme divertido e tal, mas é um filme tipo, meio sem alma, assim, ele não é Tarantino, ele não consegue falar nada além disso, é meio esquecível assim, pra mim.
Concordo contigo. O que acontece é que, como acontece com todos os outros filmes do Tarantino, é tão divertido que na hora você embarca ali.
Você vai.
É divertido, tem um certo grau de ação, a trilha sonora é sempre foda, é muito boa, ele é sempre muito cuidadoso com a trilha sonora e tal, só que pra mim, comparado ao último filme, aí representa uma curva descendente.
Esse é um bom filme, assim, mas eu acho que tudo que tinha de mais legal no Tarantino, ele atenuou nesse filme, não tá ali.
Ah, eu gostei bastante do filme, cara, achei bem divertido, como vocês falaram. Concordo que ele poderia ter sido mais enxuto, assim, não me senti incomodado em relação com a duração do filme, não. E achei bem legal, cara, toda essa referência, ele brincar com mitologia nórdica, né? O mito lá do Anel de Nibelungos e papapá.
É o tipo de coisa que eu gosto quando ele faz. Tipo, não faz o menor sentido. Ok, é muito legal porque não faz o menor sentido.
Oh, é muito maneiro, cara. Tipo, a referência que ele vai puxando lá do... Como que ele fala, cara? Do o lutador perfeito lá que eles estão tentando encontrar lá, que eles dão o nome. Gladiador Negro, como que era?
Hércules Negro, né?
Hércules Negro, que no fim das contas é o próprio Django, né, cara? Você vê aquela pegada que o cara tem, tipo, corpo fechado. É bem o Siegfried, né, do mito. Eu achei animal, cara. Gostei bastante do filme. Preciso rever. Talvez eu, numa segunda olhada, já não seja tanto assim. Mas esses problemas, assim, não me incomodaram, não, cara.
Eu vou fechar mais com o Flávio também. Até porque eu não sou, assim, meu Deus, fã do Tarantino, né? Então talvez eu não tivesse a expectativa que o Carlos e a Isa talvez tivessem quando foram assistir a primeira vez, né? Eu fui mais, assim, cabeça fria mesmo. E o que eu notei mais, assim, cara, é que esse filme, acho que é o mais comédia de todos que o Tarantino fez. Porque ele sempre tem aquele humor nonsense, assim, aquilo é típico dele, né? Aí eu lembro que no Bastardos, eu cheguei a escutar algumas coisas, assim, algumas pessoas com uma dificuldade pra dizer de qual gênero seria o filme. Alguns falando que era comédia, eu acho que não chega a ser. Agora esse eu fico mais tranquilo em dizer que ele é uma comédia mais do que qualquer outra coisa, né? Porque, porra, o tempo todo, toda cena tem humor. Na sessão que eu fui, a galera ria o tempo todo, né? Então, fora tudo que o próprio Django faz, né? Por exemplo, ele tá lá acorrentado, aí o cara tira ele da corrente e ele é um... Você imagina que ele seja um escravo normal, né? Todos eles ali amedrontados e tal, derrotados, obviamente, né? Aí, do nada, ele já vira o mega atirador fodão sem nunca ter tirado na vida. Ou seja, não é um troço que se leva a sério, né? É realmente mais uma grande paródia, qualquer coisa, do que uma jornada do herói, vamos dizer assim, né?
Sim, sim.
Então, pelo fator comédia, eu acabei gostando bastante. Claro, se for comparar com os outros, com o próprio Bastardos aí, não dá, né? O Bastardos é um filme muito... muito não, melhor.
É muito
melhor. E em relação a isso que os dois ali falaram dele ser cansativo, eu acho que pelo final eu senti isso também. O que eu percebi, assim, foi que ele tentou fazer mais ou menos como ele fez com o Bastardos, que o Bastardos ele fazia aqueles planos muito longos, assim, aquelas cenas que não acabavam nunca, só que era mais interessante. Tipo, se for contar, assim, o Bastardos dividir por, não sei se bem cenas, mas situações, assim, cenários.
Pô, só aquela cena ali da taverna, do bar, do jogo de... daquele jogo de cartas de baralho na terra, eles bebendo, aquilo ali é foda, aquilo é bom demais, cara. Aquilo é foda.
Pois é, e se for contar no Bastardo, são poucas, né? Tipo, são poucas cenas, assim, porque elas duram tanto que acabam sendo poucas cenas, né? E aqui no Django ele tentou fazer com mais cenas, com uma duração grande, assim, e acabou, sei lá, acabou cansando realmente.
O problema final é aquele finalzinho quando ele é capturado, cara. Eu acho que eles podiam ter resolvido já por ali mesmo. E daí vai pra outro, ele volta pra se vingar de novo. Talvez essa parte dê uma cansada. Se ele tivesse dado uma enxugada nesse final já no primeiro final que ele apresenta, mas não é bem o final, teria sido melhor, né?
Eu acho... Não, ele não me cansou até aí. Até esse primeiro ponto eu tava ok. Daí que eu comecei a falar, tá bom, você já pode acabar o filme. Não precisa, não precisa continuar.
Já completou o arco, né?
Já foi, já contou a sua história. E todo o resto parecia enrolação numa história que já tinha terminado.
Só pra ser meio gráfico, né?
O cara botou até cavalo dançando no final, pô.
É muito bom aquilo, cara. Como assim, velho? É muito bom, cara.
Eu fiquei mais de cara, assim, foi ele botar rap num tiroteio do Velho Oeste, cara. Quem faria isso, não o Tarantino, cara, né, cara? Só ele fazia isso.
Cara. Cara foda.
Tá gordo pra caralho, né? Vocês viram?
Ah, velho, tá gigante.
Tá um barril, meu Deus do céu.
Momento contigo.
Porra, tá muito gordo.
Quer puxar o amor?
falar de amor, né?
Fazer aquelas vinhetinhas de FM Light, assim, falando de amor com Isa.
Vamos falar de amor.
Amor.
Amigo ouvinte, vamos falar de amor agora com Isa Sinai.
O filme com o título mais enganador desde Namorados para Sempre.
Porra, porra, meu irmão.
Esse
porra.
Nível?
Porra.
É que, assim, mentira, o filme fala de amor, o filme é sobre amor. Mas
é esperar, sobre amor.
Mas se você for esperar algo romântico, não vá. O filme do Haneken é, assim, um dos meus diretores bem favoritos. Eu achei muito engraçado, porque comecei a ver o filme com uma sensação de os outros eram melhores. Os outros eram melhores, descer mais essa linha, e no fim ele me ganhou totalmente com o filme. Sobre um casal de velhinhos, lá dos 80, com seus 80 anos, casados há 50 anos de idade, e a mulher tem um derrame, e fica com um lado do corpo paralisado. O filme é basicamente você acompanhando a deterioração dela, e a relação entre os dois, enquanto ela deteriora, o quanto... E é isso, é um filme sobre amor, é um filme sobre um homem, sobre um casal, que viveu 50 anos junto, passando pela morte de um deles. Assim, é um filme sobre amor. Mas é um filme sobre morte, é um filme sobre... E eu gosto disso do Haneken. Eu sempre tenho a impressão que o projeto dele é pegar e falar, isso são as coisas que você não quer ver. E eu vou fazer um filme sobre elas. Professora de piano, A Fita Branca. É sempre assim. Se você
cachê,
não quer,
cachê.
Cachê que tá no próprio nome, né? Uhum. E pra mim, amor é bem isso, assim. Ninguém quer ver a morte. Ninguém quer ver a morte do jeito que ele tá mostrando, assim. Crua, sem dignidade nenhuma, sem romantismo nenhum. Ninguém quer ver aquilo. E ele vai, ele coloca. E engraçado que essa discussão rola até dentro do filme, assim. A filha que não quer aceitar. E o marido falando, é isso, ela vai morrer. E é a vida, e é assim que funciona. Eu acho que o filme é extremamente contido, assim. Ele é um filme claustrofóbico, ele é pequeno, ele passa todo no apartamento. Mas ele é extremamente bem feito, extremamente bem controlado. Tudo tem seu lugar, tudo significa alguma coisa. Não sei, eu amei, assim, ele é sensível, e a Manuela Rivá, que é a atriz, tá maravilhosa. Eu acho que é um filme, assim, ele é denso, ele é pesado, mas puta filme.
Carlos?
O filme, como a Isa falou, ele se passa todo dentro do apartamento, né? Então ele tem um visual minimalista, assim. E mesmo dentro desse espaço pequeno, desse pouco espaço para grandes maneirismos assim, visuais e tal, como todos os outros filmes do Haneke, existe um cuidado assim, imenso com planos, com enquadramentos. É um cuidado assim, que chama demais a atenção, o cuidado visual do filme. Aqueles dois idosos dentro do apartamento. A princípio, quando você pensa que isso é um material original para uma história, pô, isso vai ser chato. Isso... Não, não é. Na mão dele, não é. O Haneke, já, como ele próprio já admitiu em várias entrevistas, ele gosta de ser extremamente cruel com o público. Uhum. Ele gosta de chocar. Você, quando sai de um filme do Haneke,
ele
você
te
não...
choca, né, cara?
É, você não... Exatamente. Você não sai de um filme do Haneke triste. Você sai chocado.
Você sai destruído, cara.
Você sai devastado pelo filme. E esse aqui não é exceção. Não. Entendeu? As pessoas vieram me perguntar, mas o filme é bom? Eu falo, o filme é ótimo.
Excelente.
É ótimo. Agora, se você tem um coração sensível, tome muito cuidado quando for assistir esse filme, que você vai sair do filme chocado, assim.
Uma pessoa que nunca tinha visto um filme do Haneken, assim, foi o primeiro.
Puta, detonou, cara.
É, você, tipo, ok, tá tudo bem, você tá bem, assim, não, tá tudo
não,
bem.
Não, eu tô respirando.
Você tá respirando, tá ok, sim, mas gente, devia ter avisado antes.
É, existe o choque e existe a perversidade, que ele próprio admite, eu gosto de ser perverso com o público.
Funny Games, né?
Funny Games, violência gratuita, né, aquela hora
eu
que,
acho
pô...
Que é o, de todos, acho que é o menos ainda, cara,
ah, então,
Funny Games pra galera assistir.
É, mas...
Funny Games, acho que é o melhor filme pra...
Começa em Haneken pelo Funny Games. É gráfico, sim, né? Mas não é, sim, tão...
É, que é aquele filme que ele pegou... vocês gostam de filmes de violência? Vocês gostam de filme de violência, né? De tiro, bomba, nego... Então eu vou te mostrar filme de violência de verdade. E aí ele vai faz o Funny Games. Tem até aquele momento que o cara vaza a quarta parede e vira. Ah, você tá esperando que eles são os heróis. Aí ela vai reagir, vai tomar a arma, vai me vencer.
Isso é demais,
não. É, não vai ser isso que vai acontecer. entendeu? Não vai ser isso. Eu vou mostrar, eu vou entregar pra vocês um filme de violência real. Vamos ver como é que vocês engolem isso. O Haneke é isso. E ele faz isso agora com um sentimento que é, assim, pelo menos em tese, o mais puro compartilhado pela humanidade, o mais almejado, que é o amor. Você tá vendo um processo de degenerescência. Você tá vendo um processo de morte. Você tá vendo o processo da pessoa que você mais ama no mundo morrendo ali na sua frente e não tem absolutamente nada que você possa fazer.
E a morte, né? É um filme sobre isso também. Sobre...
Exatamente, sobre a morte.
Assim, sem qualquer poesia, assim. Claro, o filme é muito poético, mas assim, cruamente jogar na cara do espectador, você vai morrer.
Você vai morrer. É a inevitabilidade da morte. Não tem como evitar. E aí, cara, na última agenda que eu gravei, algumas pessoas nos comentários reclamaram que eu dei spoiler. Não vou dar spoiler dessa vez. Mas se prepara pra tomar a porrada final nesse filme, meu amigo. E vem assim, sabe, igual um raio, pum, é uma cena. E, cara, o negócio te desmonta, cara. O negócio te desmonta, é uma porrada na cara. Vá com o coração preparado ver esse filme.
Mas é um filme maravilhoso.
Mas é um filme espetacular. Do ponto de vista cinematográfico, é maravilhoso.
É incrível. É isso que eu tava falando. Eu tenho a impressão, quando a gente discutiu, que o Haneke já tá nesse outro ponto de cineasta, sabe? Eu lembro... quando eu fui ver A Fita Branca, que é o anterior dele, que eu saí com a sensação de... sabe, de ter visto, assim, um grande filme? Que eu nunca tinha ido ver no cinema um filme feito enquanto eu tava viva, que era um grande clássico, assim. Eu tinha saído da faculdade de cinema, vendo Fellini e Godard, eu nunca tinha visto algo próximo disso...
Atualmente,
assim. A minha sensação com A Fita Branca foi essa. Ah, esse é o diretor do nível dos diretores que eu tô estudando, assim. Minha sensação com o Haneke é que ele é esse cara atualmente. Ele é um grande diretor.
E como sempre, os atores nas mãos dele, os caras excedem, assim. Jean-Louis Trintignant, maravilhoso. Emanuele Rivard, do Hiroshima, Meu Amor. Atuação devastadora. Devastadora. É pra academia fechar se não dá o Oscar pra essa mulher esse ano, cara. Fecha a academia, porque é brilhante. E até uma participação menor da Isabelle Huppert, que foi a professora de piano, até ela é fantástica. Até ela muito bem.
A Emmanuel Levar foi muito engraçado. Hiroshima, Meu Amor é o filme da minha iniciação científica, né? Eu passei 2 anos vendo esse filme 20 mil vezes. E tem algo nela que eu acho que quem viu o Hiroshima, quem, enfim, viu filmes antigos, que você o tempo todo vê um reflexo da Emanuele Rivalli, assim. Você lembra o quanto ela era linda, o quanto ela era jovem. E você vai vendo ela decrépita ali, aquilo dá uma angústia. A voz dela continua igual, é a mesma voz. Então, assim, tem um eco daquela mulher que ela era morrendo.
Isso e o que ela alcança em termos de interpretação a partir do momento que a personagem dela sofre o derrame, cara, é inacreditável o que essa mulher faz. Que atuação, cara, que atuação. Vamos lá, vamos pro mais novo produto do tio Spielberg, né? Ele vai contar...
O Mário não tá aqui pra defender dessa vez.
Não, dessa vez o Mário não tá pra defender, não. O Mário defendeu certos momentos de direção
de Cavalo de Guerra.
Cavalo de Guerra.
Naquela nossa gravação que durou 6 horas.
Pois é, foi essa mesmo, cara.
Foi essa mesmo, eu me lembro.
Bom, eu gosto de Munique, falei.
Não, pra mim foi o último grande filme. Munique foi o último grande filme dele. E depois ele fez o Tintin, que é muito legal.
Tintin é bacana.
Só um detalhe, Carlos, antes de você falar do filme, é que a gente teve recentemente aí a versão realista da história do Lincoln, né? Que é o Caça-Vampiros. E agora vem essa versão ficcional aí, né? Então vamos ver se a versão ficcional ela consegue ser interessante, né? Manda aí.
É, claro. Vamos deixar o Lincoln Caçador de Vampiros, que é um grande filme, de lá.
Sem dúvida.
Vamos para um filme menor que é Lincoln, né? Na ótica do Jackson. Bom, esse é o produto novo aí do Steven Spielberg, né? Que tá o filme que tá com, se não me engano, 12 indicações pro Oscar. Cara, eu fui ver o Lincoln, eu fiquei feliz em o Lincoln... Vejam bem, eu vou falar o seguinte. Eu fiquei feliz quando eu vi que o Lincoln era exatamente o que eu esperava que fosse, que não é grande coisa. Entendeu? Eu vou fazer uma comparação aqui. Saca a Dama de Ferro, filme mediano,
bem mediano, vale apenas pela atuação da Meryl Streep. Nesse caso, é a mesma coisa, só que Daniel Day-Lewis.
Eu colocaria aí também o Tommy Lee Jones, que tá muito bem no filme. Excessivamente arrastado, longo e que apresenta um herói flat. Estilo, mal comparando também. Vocês viram Heleno? O Heleno, com o Rodrigo Santoro, eu fiz uma quando eu escrevi lá pro jornal sobre ele, eu reclamei disso. O Heleno é doidão o tempo todo. É um personagem que não tem nuances. Lincoln é heróico o tempo todo. É um personagem que também não tem nuances. Isso eu não gostei. Achei o filme excessivamente longo. Poderia ser...
Falam que ele é bem cansativo, no caso.
Cansativo demais, talvez, eu acredito. Ele é um filme universal, tudo bem. Ele faz sentido pra qualquer pessoa que assistir. Mas, evidentemente, ele faz muito mais sentido pro público norte-americano.
Claro.
Do que eu vi, não foi um filme que me empolgou. É uma história contada de forma linear, com uma grande atuação no Daniel Day-Lewis. Embora eu não ache a melhor atuação que eu vi até agora. A gente vai chegar no mestre, eu vou falar sobre isso.
Nem a melhor atuação do Daniel Day-Lewis.
Nem é, de jeito nenhum. Mas, não é.
Mas vamos combinar que ele é muito passar sangue negro, eu acho que é complicado,
não,
né?
Ele é um excelente ator, ele vai sempre estar tá bem. Mas
sempre
não é
não,
nada
porque,
muito.
Porque tá. Temos aí no meio do caminho.
Tem Nine.
Ok. Temos Nine. Mas Nine, eu ignoro a simples existência desse filme.
É o melhor que você faz, realmente.
Quem tenta readaptar 8,5 do Fellini, sabe? 8,5 é o melhor filme do mundo, mas pulando isso...
Maluco, é pretencioso.
8,5, mas assim, pulando tudo isso, o Daniel Day-Lewis é um bom ator. Ele tá bem, mas ele não tá fora da curva dele.
Não tá. Ele é um cara que é fora... Ele é excepcional.
Fora de série.
Um ator, exato. Mas ele não tá excepcional pra ele.
Exatamente. Ele, como ele é um cara excepcional, ele tá bem no filme. No filme que é meramente mediano, assim. É uma história do Lincoln, a tentativa de aprovação da 13ª emenda pra derrubar a escravidão nos Estados Unidos. O que mais chamou minha atenção foi mesmo a fotografia. Se não me engano, foi o Spielberg que costuma trabalhar com Janusz Kaminski, se eu não me engano. A fotografia é meio sombria, o que de certa forma retrata aquele período ali da história americana. E isso aí eu achei bacana. Cara, é um filme que, sinceramente, eu já usei esse termo aqui 1 milhão de vezes, assim, cara, é fácil de assistir, fácil de gostar e fácil de esquecer, assim, porque não tem nada demais e acho que foi super valorizado por essa série de indicações. Assim, é um filme que você pega, assiste e vai ser inócuo.
Então, eu não sei se eu tava esperando que o filme fosse ser um tédio tão enorme que eu fiquei relativamente bem surpreendida pro lado bom, assim, ele foi menos chato do que eu esperava.
Eu tô achando que eu vou ter essa impressão do filme também.
Então, eu fui
porque
ver...
Porque eu vi tanta gente falando que é cansativo que eu tô indo assim esperando merda nenhuma.
Eu tava esperando isso, assim, eu fui porque, sei lá, eu precisava matar 3 horas do meu dia e era o filme que tinha pra ver, assim. Assim, eu não queria ver, eu não queria. Assim, ai, puta que preguiça, não quero ver Lincoln, não quero, era tipo, Lincoln ou Miseráveis. Eu disse, bom, qual eu tenho menos preguiça de ver? Lincoln. Aí fui. E foi assim, foi tipo, eu não tava esperando nada, tava esperando fazer um teste completo, eu não queria ver. Acabou que o filme me surpreendeu, assim, eu achei ele mais interessante do que eu tava esperando. Eu achei ele um filme relativamente interessante até, e que no fundo, talvez, eu não achei que ele é um filme sobre o Lincoln, eu achei que ele é muito mais um filme sobre a aprovação da 13ª emenda. Isso me interessou, assim, a discussão que rolou em torno dessa questão. Achei curioso quando você pensa que, por exemplo, o Lincoln era um republicano, isso dá uma ironia, assim, da onde a gente tá, provavelmente interessante pro filme e tal. Eu achei o filme interessante, não achei nada demais, não me cansou tanto quanto eu achei que ele fosse me cansar, não foi tão chato quanto eu achei que ele fosse ser. Sim, não é um super filme, assim, eu concordo. O Carlos, ele é um filme mediano, ele é um filme ok, ele é um filme correto. O Spielberg faz correto muito bem, assim, é um cara que A Lista de Schindler é um filme correto também. E é um bom puta filme, então, assim, o Spielberg faz correto relativamente bem, assim. Então, não sei, não foi um filme que me incomodou, não foi um filme que eu desgostei, foi um filme, talvez porque eu estivesse esperando que ele fosse ser muito chato, muito tedioso, eu fiquei surpreendida pelo lado bom, eu achei ele mais interessante do que eu tava esperando. Agora, uma coisa que me incomodou, e a mesma coisa que me incomodou no Django, assim, o filme tem um final e ele não acaba no dia que ele deveria acabar. Não sei, eu tive a impressão que não é um filme sobre o Lincoln, não é uma biografia do Lincoln, você não vê como ele foi eleito, você vê como ele articulou a aprovação da 13ª emenda. Ok, uma vez que a emenda tá aprovada, acaba o filme. acabou a história que eles estavam contando. Uhum. Mas não, o filme arrasta mais uns 20 minutos além disso, até o assassinato do Lincoln. Eu achei desnecessário, assim, não é um filme sobre a vida dele, eu não vi como ele foi eleito, eu não preciso ver como ele morre. Era um filme sobre como ele passou essa emenda. Então, assim, eu achei os últimos 20 minutos a meia hora final muito desnecessários, assim. Ele contou uma história, ele amarrou essa história relativamente bem. Não é nada de excepcional, assim, não é nada de excepcional. Mas também não foi ruim. Eu acho que eu tava esperando que o filme fosse ruim. Talvez eu vim na onda do Cavalo de Guerra, assim, eu tava esperando pior. Então o filme foi ok.
Não é, tá? Não é.
Não é Cavalo
quem,
de
quem
Guerra.
Tá, quem tá ouvindo não é pior que Cavalo de Guerra. Não é um filme ruim, é um filme correto, um filme ok. Então,
Cavalo de Guerra é ruim.
Tem... Cavalo de Guerra é ruim.
Ah, Lincoln, obrigado. Tem... Ainda bem que o Mario não tá aqui, senão começaria uma dissertação de meia hora aqui dele falando.
Bicho, pô, bicho, pô.
Não, cara, você tá brincando? Olha como ele coloca a câmera.
Não, Lincoln não tem absolutamente nada demais, mas não é ruim. Mas o filme alongar me incomodou muito, porque fez, sei lá, o terceiro filme seguido que fazia a mesma coisa.
Tá na moda isso agora, né? Tá todo mundo botando epílogo agora no filme.
É, assim, Django aconteceu isso. Aí logo depois eu vi um filme romeno que fazia a mesma coisa. O filme tinha um final muito claro em 2 horas e 15 e arrastou até 2 horas e 45 por motivo nenhum. A droga do filme romeno, sem dinheiro, que ninguém tava indo ver. A droga do filme tinha 2 horas e 45, por motivo nenhum. E aí, depois, Lincoln fez exatamente a mesma coisa. Assim, ele tinha um final bom, ele tinha um final forte. E ele arrasta meia hora pra gente ver o Lincoln morrer.
Eu acho que o pessoal tinha que pegar umas aulas com o Titio Stallone em como fazer um filme de 1 hora e meia.
Concordo. Porra, Drive?
Drive, pois é, 1h40, 1h50, velho.
Começa, desenvolve e encerra, acabou.
Pois é.
Não precisa, era isso, assim. Lincoln, ok, a história não cabia em 2 horas, precisava de 2h15, vai lá. Não precisava dos 20 minutos além dessas 2h15, gente, não precisa disso. Por outro lado, eu fui ver O Amante da Rainha, que a gente vai falar, mas enfim, que é o dinamarquês indicado ao Oscar. Ele não tem esse problema, ele é um filme longo, mas ele precisa das 2h30 dele pra contar aquela história. Aí, tudo bem.
Miseráveis tem o mesmo problema.
Miseráveis não foi ver.
Eu também não vi ainda.
Quase 3 horas de filme, 2h40, 2h50, e você sente que em 2 horas e pouco era suficiente ali pra ter resolvido, sabe? Uhum. Aquela hora final fica bem cansativo, tem alguns problemas, assim.
Eu gosto de filme longo, mas o filme precisa ser longo. Você vai enrolar pro Megalomania...
Não, você sente que tem uma barriga ali, né? não é necessário aquele... Não. Sei lá, meia hora, 1 hora final, eles colocam só pra, sei lá.
Eu acho que o Spielberg queria, porque queria que a gente visse o assassinato do Lincoln, assim. Queria alongar essa coisa do herói. É, eu acho que é um pouco isso, engrandecer ele. Não precisava, sabe? Não fez serviço nenhum ao personagem a última meia hora.
Bom, próximo filme, Lado Bom da Vida, é uma comédia romântica, assim, inocente, sem grandes novidades, a fórmula, aliás, ele é bem formulaico, né, e ele conta a história de um, acho que não, era um professor, né, que ele acaba pegando a esposa dele com outro homem, e ele perde o controle, né, tem um acesso ali de raiva e quase mata o amante da esposa dele.
Compreensível.
Compreensível, claro. Ela tava ainda ouvindo a música do casamento.
Pô, meu irmão, no box deles, porra.
É, e daí por conta disso ele acaba passando, sei lá, quase um ano num hospital psiquiátrico, né? Sei lá, eu acho que não precisava disso tudo. Eu acho que é compreensível, como o Carlos acabou de colocar. Mas enfim.
Não, você pega tua mulher contra o cara e vai dar um buquê de flores pra ele. É, porra. Ah, aqui está, querido. Toma aí. Tá comendo minha mulher. Vou brigar aqui. Quer flores? Bombom, porra.
Não faz o menor sentido que ele quase mata o cara, mas ele continua hiper apaixonado pela mulher, né? Que é claramente.
Mas aí mostra bem o lance dele ser um cara bipolar, maluco, foda.
Beleza.
Né?
É sua mulher, né? O outro homem não tem nada a ver com isso. Mas
pois
bem.
Pois é.
Ok.
É
aquele corno que recusa aceitar, né? Corno cabeça dura.
É porque ele cai naquela de que, sei lá, ela fez isso e se ela levou... Se ela traiu ele, foi porque ele fez alguma coisa...
É, com a carga dele, blá, blá, blá. O que tá dentro do personagem até, tá bem dentro do personagem.
Sim, esse foi bem construidinho. Pelo menos o personagem do Bradley Cooper, sim. E aí, cara, ele sai do hospital psiquiátrico determinado a reconquistar a ex-mulher, né? E só que até então, sei lá, ela coloca a ordem judicial, que não é pra ele se aproximar dela e tal, tal, tal. E nesse meio tempo ele conhece a personagem da...
Jennifer Lawrence.
Ah, Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence. Ah, Jennifer Lawrence.
É uma ninfomaníaca que deu pra todo mundo do escritório. Olha que coisa linda, cara.
Que escritório é esse, né, cara?
Inclusive pra todas as mulheres do escritório.
Pras mulheres, é. Muito maneiro essa cena, inclusive.
Porra, bom demais. O cara chega a ficar nervoso quando imagina. Porra.
E ela também é uma personagem meio quebrada, porque ela perde o marido, né? Acho que ele morre na...
Morre.
Não lembro onde, sei lá.
Ele teve um acidente de carro.
Ele é atropelado, eu acho, se não me engano.
E depois, lá no fim do... Não vou dar spoiler, mas enfim. No fim do filme a gente saca que ela fica meio... Que ela se sente meio culpada por ele ter sido atropelado nesse dia.
É, e daí o filme fica brincando com toda essa convenção de comédia romântica dele... Tá do lado da mulher lá, que quer alguma coisa com ele, ele não se dá conta disso e tal, tal, tal. Mas assim, eu acho que o filme é bem divertido, assim. Ele parece bem com o personagem do Bradley Cooper, ele é bem popular, assim, né? Ele tem momentos muito interessantes e tem uns que caem, assim, em convenções terríveis, né? Mas eu gostei bastante do filme, cara. O Robert De Niro, por incrível que pareça, não tá no automático, tá muito bem. Em cenas, assim, memoráveis, inclusive bem fortes, assim, do Bradley Cooper e o De Niro, né? Um agredindo ao outro. Mas é aquilo, sabe? Não espere nada de muito além disso. O filme consegue brincar bastante com esse lance do cara ser bipolar, de sofrer problemas e papapá. Mas fica por aí, né?
Então, eu gosto de comédia romântica, né? Já falei Tá ficando a fama, mas assim, eu gosto de comédia romântica, é um gênero que eu gosto. Eu achei, ele funciona bem, ele é uma comédia romântica bem dentro da fórmula, sem nada demais. O casal se conhece, o casal se mata durante 1h20 de filme, o casal fica junto no final. Perfeito, assim, formulinha. Tenta colocar essa questão a mais, tipo, ele tenta fazer personagens, talvez um dos pontos fortes seja isso, ele fazer uma comédia romântica em que os dois personagens não são perfeitos, ele tenta colocar personagens que parecem um pouco mais com pessoas reais, pessoas com problemas, pessoas quebradas de uma certa forma. Acho que é o único ponto em que ele pula um pouquinho fora da extremamente fórmula. Pra mim, assim, uns 70% do filme é o carisma da Jennifer Lawrence. O filme é bom, o filme é uma comédia romântica legal, eu gosto de comédia romântica, eu gostei bastante do filme. Mas, assim, eu tenho a impressão que quando ela entra em cena, tipo, ela acende o filme, assim, tipo... Ela tem uma presença quando ela entra, aquela menina, que ela carrega o filme.
Eu acho que o elenco bonita. Tá muito carismático, você não achou?
Eu acho o elenco muito bom. Mas eu acho que ela tem essa coisa a mais, assim. Acho que o Bradley Cooper tá muito bem. Mas é, por exemplo, o Bradley Cooper tá muito bem. Ele é um cara bonito. Ele é um cara que eu passei o filme inteiro fazendo... Enquanto ela não, ela entra, tipo, tem a impressão, assim, que você olha pra ela na hora que ela tá em cena, assim. Nesse filme, eu tive muito essa impressão, que ela é muito carismática, que ela é muito magnética, assim. Ela entra, ela ilumina o filme, tipo... E o filme tem uma graça a mais por causa dela, assim. Que a personagem dela só funciona por causa disso. Porque o personagem dele até que é bem construído. A dela fica meio perdida, assim, você não entende... Tipo, você demora pra entender as questões dela... Mas ela funciona bem, assim, ela é tão gostável que o filme funciona. E comédia romântica só funciona se os personagens são gostáveis. Tudo pode ter todos os erros que for. Se você consegue gostar daqueles personagens, se você quer que aqueles personagens fiquem juntos no fim, o filme funciona. E ao contrário, se você tenta, tipo, sair da coisa, fazer uma história legal, pensar, o espectador não torce por aqueles personagens, o filme perde sentido, né? Um filme que roda todo em torno de duas pessoas ficarem juntas, se você não torce por aquelas pessoas, não funciona. E nesse caso, o filme funciona muito bem, assim, tipo, você quer que eles fiquem juntos, afinal, por mais clichê que seja, você fica feliz com o final. É uma comédia romântica boa, assim, uma comédia romântica que funciona muito bem.
Gostou, Carlos?
Gostei. Eu praticamente ia ser uma repetição do que a Isa acabou de comentar agora. É uma comédia romântica bem feita, assim, tem lá, tá, funciona dentro da fórmula, né? Como ela falou aí ainda agora, o casal se conhece, o casal briga, o casal tem conflitos, o casal tem coisas em comum, o casal fica juntos no final. Isso não é spoiler pra quem tá ouvindo, não, né? Porque o nego fica surpreso, porque o casal vai ficar final em comédia, não, junto
comédia
no final.
Romântica,
é, puta
spoiler.
Que pariu, né? É, pelo amor de Deus.
Não existe spoiler.
Em comédia romântica. Muito, muito do quanto o filme está sendo bem sucedido se deve realmente ao carisma da, da Jennifer Lawrence, que tá muito bem no filme. E o Robert De Niro tem sua primeira grande atuação depois de longos anos de hibernação, né? Cara, é isso. Não há muito o que dizer sobre esse filme. É uma comédia romântica simpática, não vai mudar a vida de ninguém, mas também não vai ofender ninguém. Você se diverte ali em alguns momentos. E é bom ver as mulheres dentro do cinema assim. Ah. Ah. Entendeu? E você ri, o filme é muito engraçado. Sim, tem vários momentos que são bem divertidos assim dentro do filme.
Cara, os diálogos.
São muito bons.
O Thiago, do site, escreveu um texto sobre o filme. Daí eu comentei lá, né? Pô, divertido, não sei o quê. Daí um dos ouvintes, o Angry Kid, que é um maluco do caralho, né? Ele já me tirou onda. Ele falou: Flávio, o filme não é bom. O filme é mais do mesmo. Comedinha romântica, água com açúcar. Você que está emocionalmente abalado e achou esse filme grande coisa. Eu falei, é muito provável que seja isso, cara.
Mas, se o Flávio ver Bridget Jones agora, ele morre.
Nossa,
de chorar.
Nossa, cara. Com pote de sorvete e um negocinho de chantilly, velho. Isa, você tem que ir, né?
Eu tenho que ir.
Bom, beleza. A Isa vai se despedir aqui da gente, mas continuaremos. Tchau, tchau, Isa.
Tchau, gente.
Bom, seguiremos de onde? Deixa eu me localizar aqui na lista. Pode começar com Schwarza, né, cara?
Porra! Boa. Isso! Cheio de Hanek, de amor. Porra,
agora sim, hein?
Agora sim, vamos botar testosterona. Saiu a única mulher do podcast, vamos botar testosterona nessa
agora porra. Agora sim, cara. Vai lá. Isso último aí. Desafio. Puxa aí, Jackson.
Eu tava hibernando até agora, que nem se falaram do De Niro, eu também tava hibernando aí com amor, com comédia romântica e tal. Acordei pra falar do Schwarz, obviamente, né? O último desafio é primeira vez em 10 anos, parece, né, que o Schwarzenegger é protagonista de um filme, né? O último tinha sido lá o Exterminador 3, né?
É por aí, cara.
E, cara, é um filme honesto pra cacete, assim. Você vê o trailer, você não tem dúvida do que esperar, né? A sinopse, basicamente, é que ele é um xerife de uma cidadezinha perto da fronteira com o México, né? Veterano, assim, ele já teve um passado de ação e tal. Agora ele tá só naquela de vou ficar na paz, né? Aí, pro azar dele, é um chefão lá do cartel mexicano de drogas lá, que tá preso pelo FBI. Durante uma transferência, ele arma um mega plano lá do cacete, assim, pra escapar. E ele vem fugindo com um super carro ultra veloz que ninguém consegue acompanhar, nem helicóptero, nem nada. E o plano dele pra passar pro México, né, seria atravessar a fronteira ali próximo da cidade onde tá o xerife, né, o Schwarzenegger. E aí, obviamente, que ele vai, não vai deixar, né. Cara, não tem o que falar desse filme, cara. É Schwarzenegger, é tiroteio, é frase de efeito, é maravilhoso, cara. Deixa o cara se mexer um pouco aí, eu não tenho muito o que falar, não.
Não, eu não vi, esse eu não vi, não. Não vi. Esse é contigo, manda bala.
Esse é você, mano.
Esse é seu momento, Jackson, brilha aí, garoto.
Então, cara, o que a gente pode dizer desse filme fora isso, né? É que até que eu fiz a crítica lá pro site, né? Uhum. E é basicamente isso, cara. Você poder ver, tudo bem, a gente viu o Schwarzenegger em Mercenários e tal, mas você poder ver mais dele, cara, não, sabe, não tem preço, né?
Foi muito pouquinho no Mercenários, né, cara?
Pois é, né?
Você vê aquilo com aquele gosto de quero mais, cara. Ficou meio gay assim, você ficar com gosto de quero mais do Schwarzenegger, mas vocês entenderam, né?
É, não, perdoável. Ele aquele sotaque que é dele, cara, você não tem dúvida que a atuação dele é aquela coisa de sempre também, né? E também ele bem como o Mercenários, né? Ele puxa bem pras piadas em relação à idade dele, né? Porque ele é o xerife, todo mundo respeita ele, mas ele sabe que tá velho, né? Daí, sim, tipo, ele não sai correndo, não faz uma acrobacia, tudo que ele faz ele faz aquela caretedora e tal, né? Mas ele vai pra porrada mesmo assim, porque é o... Que ele precisa fazer, né?
E eu, não vi o filme, não, mas eu acho que isso pretendo ver ainda, porque, pô, eu acho muito maneiro, cara. Eu acho que uma das coisas mais bacanas do filme deve ser isso, né, cara? Ele não esconde o fato dele estar velho, né? Ele ressalta isso, né?
É, com certeza. Até a galera reclama de spoiler, se foda, né? Mas a luta final lá dele contra o cara, né? O cara, sei lá, tem 30, 40 anos assim, e ele assume-se ali que tá na casa dos 60, né? Uhum. Só que você vê ali que, porra, ele é o fodão, né? Ele pode bater em quem ele quiser. Se fosse um cara de 20 anos ali, ele dá uma porrada, né? Claro, ele sofre, né? Ele sai destruído, mas ele não...
não tem quem bata ele, né? Fora aquela coisa, né? Bem Schwarzenegger, né? Tá o tiroteio desgraçado lá contra os... Ele é o xerife, tem a equipe de policiais dele, né? A equipe tá acuada lá, um tiroteio do cacete, os vilões com um fuzil, metralhador e tal. Chega ele com o carro, né? Com uma calibre 12, por que não, né? Tem que ser isso, né, na mão do Schwarzenegger. E ele atira assim, vagarosamente contra os caras e ninguém atira nele, né? Tipo, anos 80 total, né?
Sim, então, filme maneiro, que,
bem na linha do Mercenários mesmo, o cara... Vale muito a pena ver, cara, até pela diversão também.
O Santoro tá nesse filme aí também, né? Faz uma participação lá, não faz?
Tá, ele até tem várias falas, assim, né? Que é rara no caso dele, né? é um personagem, assim, como todos, o filme é raso, né? Ele até tem um draminha ali, que ele é um ex-militar e tal, tá meio sem rumo na vida, né? Mas é, o Santoro, ele é um bom ator, né? Então, acho que dos coadjuvantes ali, ele é o que manda melhor, assim, no espacinho que ele tem, ele consegue se virar bem, né? O
Santoro tá com outros projetos aí bom, né? O cara tá começando a vingar, né, velho?
Como é que é lá o 302, né? Que é uma boa...
O Xerxes, né? Vai fazer lá novamente.
O Xanxas, né? O Rei Xanxas.
Xanxas.
Que nem diz
o... Boa, o herói, pô. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Paraná.
Cadê meu pau? Cadê meu pau?
Cadê meu pau? Cadê meu pau? I would have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart, and he's taken almost all that I've got. But if you wanna...
Bom, outro filme que já faz um tempinho que estreou é o Sete Psicopatas e um Shih Tzu. É do diretor inglês, o Martin McDonagh, que ele fez bastante sucesso, né? Foi bem elogiado, assim, pela crítica com Na Mira do Chefe, de 2008, né? Aquele filme com o Colin Farrell e o Brendan Gleeson. E é o mesmo pegada do primeiro filme, cara. Aqueles lances de diálogos rápidos, repletos de humor negro, assim. Você sente aquela influência de Guy Ritchie, Tarantino. E o filme, ele conta um pouco a história de um escritor, que é o Colin Farrell, novamente, né? Trabalhando com o diretor, né? Ele tá escrevendo um livro, só que ele tá tendo uma daquelas crises que ele não consegue concluir o trabalho dele.
Crise criativa?
Ele só tem o título do livro, que vão ser Sete Psicopatas, mas o pouco que ele tem até agora é a descrição de um único psicopata, que ele sabe que é um psicopata budista. Uhum. O que isso significa, a gente vai saber depois. Mas daí, ao longo do filme, ele vai conhecendo alguns personagens que acabam influenciando diretamente no livro dele, na criação desses psicopatas, cara. E tem aquela violência, assim, caricata, mas extremamente divertida, né? Diálogos engraçados, mas inteligentes. Cara, os personagens também, muito bom, cara. Um elenco, assim, muito carismático. O Sam Rockwell tá muito bem no filme, cara. Engraçadíssimo, assim. Em vários momentos você gargalha com o cara. O Christopher Walken, sendo o Christopher Walken, como sempre, do automático, mas muito maneiro, muito maneiro. E o Woody Harrelson, cara, como um chefão de máfia, tá completamente impagável, cara. O Woody Harrelson parece que tem se acertado cada vez mais, né, cara? Ele era um ator meio canastrão, assim, mas parece que ele assumiu esse lado canastra dele e tá cada vez mais maneiro, cara. É muito legal, assim. Quem tiver a oportunidade, assista, porque o filme é bem divertido, assim. Violência gráfica e caricata, muito divertido. Então, confiram aí. Sete Psicopatas e um Shih Tzu.
Não, eu fiquei com vontade de ver esse filme. Tenho muita vontade de ver esse filme, porque o In Bruges eu achei engraçado pra caramba.
É muito bom.
Cara. Porra, Na Mira do Chefe, muito bom, cara. Engraçado demais.
Sim, o cara é a mesma pegada, cara. Mesma pegada, assim.
E o elenco é fodão também.
Sim,
né?
Só que ele trabalha.
Os bons aí, né?
Cara, o Michael Pitt, ele aparece assim. O Michael Pitt e qual é o outro ator, cara? Porra, agora me falhou da memória, mas eles aparecem assim no início, só uma participação mínima, assim. Os caras têm um diálogo ali entre eles e logo em seguida já saem de cena, assim. Que é muito engraçado, cara. Muito engraçado.
Ainda tem a Olga Kurylenko, né? Sempre vale a pena.
Sempre, lógico.
Opa!
Vamos falar agora da mais recente grande realização do
Paul de arte.
Do Paul Thomas Anderson. Você viu, Flávio?
Vi, cara. Que filmaço. Pô,
cara, que filme, meu irmão. Porra. Paul Thomas Anderson, você é o cara, cara. Você é demais o domínio de linguagem, de beleza, de construção de cena, de fotografia, de enquadramento.
Nossa, parece que é tudo ali minimamente pensado.
Cara, mas...
Onde ele coloca a câmera. Caraca, cara. Absurdo, assim. Assim, que ele deve, que ele tem, cara, é impressionante o que ele tira dos atores ali, cara, em todos os filmes dele, cara, fantástico.
É incrível, cara, é incrível. Eu vou voltar um pouco ao que a gente falou rápido ali do Tarantino, o que tá me incomodando um pouco da estética dele, que ele emula, né, trabalhos de outros diretores, só que ele entra numa questão de mimetização, ele copia. O Paul Thomas Anderson, você olha o trabalho dele, você vê que o cara viu muito... muito Kubrick, o cara viu, sim, muito Tarkovsky, mas isso tudo passa por um filtro e o cara consegue dar uma estética própria, um visual próprio, um olhar particular quando ele constrói uma história.
E o Paul Thomas Anderson é meio que uma escola meio Tarantino, né? Porque o cara é completamente autodidata, né?
É só
de ver muita coisa, né?
O Paul Thomas Anderson, ele tem uma história engraçada que, assim, ele sempre, desde pequeno, ele escrevia nos cadernos dele na escola que ele queria ser diretor. Ele batalhou, entrou lá no Tisch Institute, onde fica a escola de cinema da New York University, na Universidade de Nova York, e ele desistiu do curso no primeiro dia. Ele falou, caceta, não vou aprender nada aqui, eu não quero ficar aqui. Um lugar que nem se mata pra entrar. Ele entrou no primeiro dia, ele se desligou do curso. Ele falou, não quero isso aqui, não vou aprender nada. Mas enfim, o mestre, ele trata da história do L. Ron Hubbard, que é o criador da Cientologia, né? Aquele culto, culto barra religião, barra seita, barra tudo, que é aquele que é muito popular entre atores de Hollywood, que tem uns preceitos assim pouco comuns, né? O Tom Cruise, por exemplo, queria...
Ele voa.
O Tom Cruise queria comer, que é adepto da Cientologia, queria comer a placenta da mulher dele, porque a religião diz, enfim. Não vou entrar no mérito pra não ferir sensibilidades aí, até porque acho que tem outras religiões muito mais populares que tem coisas tão esquisitas quanto. Mas é o início, a criação dessa religião, que conta a história do L. Ron Hubbard, que era um escritor de ficção científica, que era muito péssimo escritor, que resolveu criar, horrível, escreveu terrivelmente mal. Li algumas coisas dele, horroroso.
Você leu, cara?
Algumas coisas em inglês dele, muito uma merda, cara.
Fiquei muito curioso de ler alguma coisa dele, cara.
Não, não li, não.
Li algumas coisas que falam que é terrível mesmo, de ruim assim.
Foi muito ruim, cara. Li Asimov, Ray Bradbury, que você tá bem, assim. E o que acontece? O personagem do L. Ron Hubbard, ele é interpretado espetacularmente pelo Philip Seymour Hoffman, que vai ter um duelo de titãs com um cara que simplesmente tá no papel da vida dele, que é o Joaquim Fênix.
Porra, que mané. Que mané Daniel Day-Lewis, cara. É Joaquim Fênix, cara.
Esse ano não é pra você, é desse cara. Cara, que interpretação. Que interpretação desse cara.
Não, cara, é incrível.
Emocional. Ele interpreta um ex-militar, é aquele período pós-guerra, estamos ali, final da década de 40, início da década de 50 dos Estados Unidos, em que você tem várias militares que estão meio que perdidos, voltaram da guerra, não sabe pra onde vão, e no caso do Joaquim Fênix, do personagem do Joaquim Fênix, ele encontra o caminho dele. Ele interpreta um cara chamado Freddy Quell. Ele interpreta esse cara e encontra o caminho dele quando ele encontra o L. Ron Hubbard, que no filme usa o nome, ele usava um sobrenome fictício, Lancaster Dodds. E tá começando a disseminar a Cientologia. Ele se imbui do discurso, ele toma esse discurso, ele passa a viver o discurso defendido por esse cara de uma maneira psicótica, e aí entra o subtexto, de uma maneira, pra quem não viu o filme, não percebeu, totalmente homoerótica. Existe uma relação homoerótica ali flagrante desde o início, e isso é mostrado em várias cenas. Aquela cena que eles rolam no chão quando se abraçam.
Sim, se abraçando.
Aquela cena que o Philip Seymour Hoffman canta pra ele quase no final do filme. E aí você tem a presença de uma terceira grande atuação, que é da Amy Adams. Que é
mais contida, mas...
É brilhante.
Brilhante ali, né? Pra...
Que a mulher do cara, a mulher do personagem do Philip Seymour Hoffman, do L. Ron Hubbard, que percebe essa atração. Você vê quando ela tá olhando pros caras rolando na grama. Você vê que no final, próximo ao final, ela que fala pro cara, ó, ele não pode ficar não, ele tem que ir embora.
Uhum.
O tempo todo tem uma relação homoerótica ali que fica no subtexto. A fragilidade, existe um comentário sobre a fragilidade do discurso religioso. Você vê que tem um momento que está tendo uma palestra que uma mulher se aproxima do Philip Seymour Hoffman e pergunta, mas isso que você prega, e isso, e isso, e isso? Ah, não, isso é assim, e isso, e isso, isso. Ah, não, isso é assim. Ele começa a ficar irritado, aquele negócio, né?
Sim,
é
que ele se exalta, né?
É. Quando você está defendendo uma ideia frágil, uma ideia frágil não resiste a duas ou três perguntas.
Sim, tanto que aliás, é um cara que começa a questionar o personagem do Philip Seymour Hoffman. Uhum. E daí ele termina falando, tipo, o argumento básico, assim, do crente, né?
Exatamente.
Se você não tem fé suficiente para isso, você não deveria estar aqui.
É, exatamente.
Porque isso é para quem tem fé.
É.
Sabe? Daí o cara falou, ó, pensei que a gente ia ter um debate racional.
Exatamente.
Ele falou, não, aqui não é razão, é como se a fé fosse superior a qualquer possibilidade de questionamento.
E aí o personagem do Joaquim Fênix, tão imbuído, tão fanático, tão cego e tão apaixonado, tanto pela ideia quanto pelo L. Ron Hubbard, o que que ele faz? Vai lá, enfia a porrada no cara.
Uhum.
E ele vai fazer isso de novo em outro momento do filme com outro cara. É a atuação da vida do Joaquim Fênix. Aquele... Ô Flávio, aquela sequência que os dois estão na cadeia, um do lado do outro, cara.
Cara, aquilo é demais, cara.
Que é sensacional.
O contraponto um do outro, cara. É o outro completamente explosivo. O Philip Seymour Hoffman, assim, completamente compenetrado e tal. Mas você vê que os dois são personagens completamente quebrados, né, cara?
Totalmente, totalmente. Um contrapõe o outro, um completa o outro.
Sim, aquela cena também que da entrevista, né, do Fred, né, que ele começa a fazer uma série de perguntas e tal. Aquilo é muito bem construído, né, cara? Você vai vendo como o Joaquin Phoenix, ele se entrega naquela cena, cara. É impressionante, cara.
Ele tá assustador.
Sim, cara. E esse lance de ter esse discurso meio homoerótico também fica um pouco nessa cena, né? O Lancaster pergunta, fala, ah, o que você guarda aí na garrafinha dele, né? Daí ele fala, segredos. Daí o cara depois também fala a mesma coisa pra ele, né? Tipo...
Não, o Joaquin Phoenix tá fisicamente intimidante.
Sim, cara.
Intimidante. Só pra ter uma ideia, o personagem do cara bebe gasolina.
É, cara.
Ele é absurdo. Ele é alcoólatra e chega a um ponto em que o álcool normal não faz mais efeito pra ele. Assim.
Mas
não
é,
faz...
é tão bizarro que ele é alcoólatra, mas ele não é aquela coisa exagerada, né, cara? Se você vê em personagens desse tipo.
Não.
Você vê que o cara é um alcoólatra, assim, fudido, completamente explosivo, que partido em mil pedaços o personagem dele. Mas, cara, você vê que é completamente, assim, plausível tudo aquilo. Não é aquela coisa exagerada que você vê.
A expressão facial dele.
Sim, cara.
Fastida, o rosto dele tá cheio de reentrâncias, cheio de marcas. É, ele tá ultra magro, emagreceu pra caramba pra fazer o papel. E o filme é de uma beleza visual, cara. De um detalhamento de fotografia, de enquadramento, de iluminação, de plano, contraplano. É brilhante. Filme excelente, excelente filme.
Ah, cara, um dos filmes do ano aí, com certeza. Puta que pariu, cara. Além de todo esse discurso religioso, filosófico, né, paranoico, que também tem muito no filme, porra, cara, que filmaço.
Excelente filme. É crítica ao discurso religioso, um subtexto homoerótico ali que é tratado sem afetação, é tratado com muito equilíbrio. A abordagem do americano que foi pra guerra perdido depois da Segunda Guerra Mundial e tudo isso com cuidado visual espetacular e com atuações que são assim, cara, fora do normal. É Joaquin Phoenix e o Philip Seymour Hoffman, cara, são, é duelo de titãs ali.
Sim.
Duelo de titãs na tela. Impressionante.
Já tá com o Joaquin Phoenix, já tá confirmado no próximo filme do Paul Thomas Anderson. Já fecharam novamente.
Já. Ah, outra coisa que não pode deixar de ser dita. Repetiram a parceria, o Paul Thomas Anderson e o Johnny Greenwood. guitarrista do Radiohead, que fez a trilha sonora. Presta atenção nos momentos de maior angústia, uma trilha incidental que dá uma agonia dos infernos. Isso já tinha acontecido, eles já tinham trabalhado juntos em Sangue Negro, eles voltaram a trabalhar agora novamente. Excelente trilha sonora, Johnny Greenwood, o cara que é um dos guitarristas do Radiohead, mais uma vez manda muito bem, sublinha, ressalta cada momento de agonia, de tensão, enfim. Muito bom. É, filmaço, cara, filmaço.
Próximo filme, então, Jack Reacher, O Último Tiro. É, Tom Cruise, mais uma vez aí. É um filme que não tem muito segredo, assim, cara. Tom Cruise, num filme de ação, você não tem como se surpreender, né? A sinopse é um belo dia, um atirador resolve matar várias pessoas numa cidade lá dos Estados Unidos, ou seja, dia comum por lá, né? Aí o cara é sniper e tal, né? Mata aparentemente acho que 7 pessoas aleatoriamente, assim, numa praça. Aí o cara é preso e a única coisa que ele faz é traga um Jack Reacher. Daí os caras da polícia têm que se virar. Quem que é Jack Reacher, né? Até porque esse prisioneiro depois ele apanha na prisão, entra em coma, então não tem como saber mais nada, né? Vão atrás do tal Jack Reacher, que é ninguém menos que o nosso amigo Tom, né? Que ele é um cara que vive fora do radar, assim. Ele tem um passado como militar, ele era da polícia militar, na verdade, a investigação dentro do exército americano, né? Uhum. Depois que ele saiu de lá, ele vive meio sem documentos, sem nenhum risco no nome dele. O cara fora do sistema mesmo, né? Aí eles não conseguem achar o cara até que ele vem pro local por curiosidade, né? Que ele tinha um passado com esse atirador, né? E a partir daí vai se desenrolando a história. É, o que me surpreendeu, assim, posso dizer inicialmente, é que o filme, ele não é a nível, assim, Missão Impossível, ação cinética louca, exagerada. Ele é, no começo, assim, muito mais investigação, porque logo ali você já percebe que armaram pra esse cara, o atirador, não foi ele que matou, né? Armaram perfeitamente pra cima dele, né? Tom Cruise, ligado a advogado, eles começam a investigar, assim, não tem nenhuma pista pra onde começar, e eles vão meio que se esforçando pra desenrolar essa conspiração. E eu achei interessante esse começo, né, porque é bem construído toda a parte de tentando entender o que tá por trás de tudo, né. Aí só, acho que o ponto mais fraco do filme seria esse, inclusive, que era, você fica meio assim, tá, era isso, né, tipo, a explicação final é meio whatever, assim, qualquer coisa, né. E aí, referente à ação do filme, como eu já disse, ele não é tão exagerado quanto Missão Impossível, ele é um pouco mais realista, digamos assim, né, mais pé no chão, só que continua sendo Tom Cruise, cara, ou seja, ele é o fodão, ele bate em 5 caras ao mesmo tempo, ele faz até algumas piadinhas, assim, por ele ser tão fodão, tão absurdamente fodão, ele dá uma ironizada em cima disso, né? É um filme competente pra quem gosta do gênero ação, né? Como a Isa sempre fala de comédia romântica, o meu gênero é ação. Então dá pra indicar o filme pra quem curte esse gênero, assim, é uma boa pedida, né? Nada que vai mudar a sua vida, nada revolucionário, né? Agora, pra galera que tem má vontade com o gênero, que eu tenho percebido aí muito em relação a esse filme, né? Galera, não sei o que a galera espera, né? Tom Cruise, a galera vai esperando alguma outra coisa, acaba se decepcionando, sinceramente não entendo, né? Então, acho que tem alguns filmes aí que você não deve ver, né? Se você não gosta do gênero, não gosta do cara, né? Basicamente é isso. Quem curte, dá pra assistir, que é uma boa pedida.
Mano, eu tô curioso pra ver esse filme. Eu queria, inclusive,
tava falando sobre isso com ele agora. Então, eu tô curioso. Até porque eu gosto de... Já falei isso aqui em outra ocasião. Eu gosto muito de romance policial.
É, esse autor eu nunca li nada dele, né? O The Child. Mas falam que ele manda bem, né, cara?
Finalizar então o Jack Reacher, tem uma participação especial no filme que é muito legal de ver, cara, que é o Robert Duvall.
Robert Duvall, né?
Ele tá agressivamente velho, assim, cara, tá muito, muito velho.
Ele tá velho, né,
cara? E você claramente vê no filme que ele tá ali pra se divertir, cara. Ele tá, tipo, tirando onda, assim, sabe? Bem, bem a boa, assim, é muito, muito legal ver isso, né?
Então, ele é tipo o mentor do personagem do Tom Cruise, do Jack Reacher, ou não?
Não, ele não é o mentor, mas ele surge como um, assim, bem próximo do final, né? E aí dá uma reforçada na comédia do filme também pelo papel dele, né? Bacana também.
Tá bom, vamos ver, vamos falar agora de Caça aos Gangsters, que o irresponsável por ter trazido isso à tela é um nosso querido Fleischer, que conseguiu pegar um elenco maravilhoso, tacar no vaso sanitário e dar descarga, né? Porque, assim, o filme é muito ruim.
O filme é horroroso, horrível em todos os aspectos. Primeiro vamos à história. Existe um mafioso, o filme se passa ali no início da década de 50, em Los Angeles, se eu não me engano, em 1949, para ser mais exato. E a cidade é dominada por um mafioso chamado Mickey Cohen, que é interpretado por ninguém menos que o Champagne na pior interpretação da sua carreira. Assim.
Droga. Vem, ele Champagne, vem.
Vem Champagne. Você vê, né?
Ele tá, aliás, virado num Fred Krueger no filme, cara. Porque além da cara derretida que ele já tem, né? Ele bota um chapéuzinho lá, porra, eu olhei e falei, Fred Krueger, na hora.
Putz, ele tenta copiar ali um James Cagney, alguma coisa de De Niro, dos Intocáveis, mas, cara, é um horror, cara, é muito ruim. E, bom, voltando à história, a cidade é dominada por ele e tal, enfim, aí o Josh Brolin é um sargento encarregado pelo chefe de polícia de criar um esquadrão que vai fazer ações clandestinas, piratas, contra as posses, contra os locais de jogo e tal, do Mickey Cohen, que é o personagem do Champagne. E assim, cara, é tudo muito ruim, é tudo muito forçado, as motivações simplesmente não existem. O personagem do Ryan Gosling, ele não quer participar, não quer fazer parte, não quer tomar partido, não quer entrar no esquadrão. E de uma hora pra outra, porque matam um garoto que era engraxate dele, com quem não tinha a menor relação, nenhuma relação emocional, ele fica emocionado com aquilo e decide participar. Do nada. Excelente. A Emma Stone é mulher do personagem do Champagne. Ela conhece o personagem do Ryan Gosling na boate, passa uma noite com ele, se apaixona e passa a colaborar com ele. Nada também, assim, vira aliada dele. Tem um momento que o personagem do Champagne vai pra matar a personagem da Emma Stone e tem um cara que se interpõe. Ele mata esse cara e vira as costas e vai embora. Esqueceu a motivação dele, que era matar o personagem da Emma Stone. Assim. É tudo tão sem motivação que eu olhava pro filme e fiquei com uma fome dos infernos, porque eu olhava pro filme e vi um gigante queijo, assim, sabe? Cheio de saco. Isso. Fome, me deu do cacete. Muito ruim, mal dirigido. Tenta fazer referências a filmes de gangsters como Scarface. Não funciona. Tenta fazer referências a filmes de gangster como Os Intocáveis. Tem até um tiroteio numa escadaria.
Caraca, velho.
Tem um tiroteio numa escadaria. Só que o Ruben Fleischer, ele não é o...
Cara, isso que eu ia falar. Ele é um cara que foi muito cagado aí e, sei lá, virou super valorizado de uma hora pra outra, porque o filme engraçadinho dele, o Zombieland, é só isso, cara. É um filme divertido. Sabe?
Ele não explora.
Além
não
disso.
Pô, o cara tenta fazer um filme de gangster, ele tenta imolar filmes tipo Bons Companheiros, o Scarface, Tocáveis. Só que, na boa, esse cara não é o Scorsese, esse cara não é o De Palma, esse cara não tem essa capacidade, pelo menos agora, até agora, pode ser que no futuro ele venha a ter, mas até agora ele não mostrou nenhuma capacidade de fazer o tipo de exploração de natureza humana que é necessário no filme de gangster. Acho que a única coisa que se salva, o roteiro é horrível, as atuações são péssimas, o que é uma pena, porque ele tem um excelente elenco nas mãos. Exato. Ele esse elenco, joga o elenco fora. O cara tem Josh Brolin, Ryan Gosling,
Champagne,
Nick Nolte faz uma participação, tá péssimo, tá horrível. E
Giovanni Ribisi, que é um bom ator também, que tá ali só pra figurar, né?
Giovanni Ribisi. A única coisa mais ou menos, é a reconstituição de época, né? Aquela Los Angeles ali, no final da década de 40, início de 50 e tal. É um filme muito ruim, cara. É horrível, horrível, muito ruim. Passa longe disso aí.
Eu na verdade, eu ia tentar aliviar um pouquinho ele, mas na verdade, pelo que o Carlos falou, realmente não tem muita salvação. Mas o que eu achei interessante, assim, foi a premissa inicial, porque você pode apontar ali que ele é um barra de máfia, né? Então a ideia é até boa, né? Só que realmente daí a execução deixa muito a desejar, né?
É um diretor muito fraquinho, né, cara? Aquele segundo filme dele lá é muito ruim, cara. Aquele 30 Minutes or Less, lá, bem merda, cara. Ele fez o Zombieland, foi o que foi, porque nerd é foda, zumbi é legal, papá. E daí, cara, sei lá, sabe, um projeto desse começou errado, jogar na mão de um cara desse, né, velho?
Não, e nego tentando transformar, aí, fugindo do cinematográfico, que é horrível nesse filme, nego tentando transformar a Emma Stone numa mega gostosona, fodona. É bonitinha,
mano. Ela é bonita, né, cara? Mas é menos, né, cara?
Filme fatal, de filme noir, né? Não.
É. Emma Stone como Femme Fatale? Porra!
Não combina. Não,
coloca a Scarlett Johansson.
Aí sim, aí.
Aí é uma Aí é uma Femme Fatale.
Porra, Eva Mendes, aí sim, agora, porra, Emma Stone não, porra. Mas enfim, cara, voltando pro filme, é muito fraco, é esquemático, o roteiro é cheio de buracos, assim, muito, muito ruim, muito caidinho.
Pra mim, ele começou, assim, razoavelmente, né, porque ele tem uma certa agilidade no começo ali, apresenta os cenários, os personagens e tal, mas como o próprio Carlos falou, essa agilidade, ela acaba se transformando em vazio, né, vazio de roteiro, vazio de direção, acaba ficando, tipo, sem alma o filme, né, sem essência do meio pro final, né.
Não tem direção de ator nenhuma ali, nenhum, zero, e o roteiro é um verdadeiro desastre, desastre. Os personagens, eles entram em algumas empreitadas sem motivação, assim, é muito fraco, muito, nossa, horrível.
E o legal é que o nome nacional dele é Caça aos Gangsterês, né?
Tipo, aos Gangsterês, né? Na hambúrgueres.
Dois hambúrgueres.
Na Gangsters.
É, o cara fez o português correto, né? O cara foi correto aí no português, porque senão é...
Foi coxinha.
É, colher, né?
Colheres.
É. Mas o original é Gangster Squads. Gangster Squads, tomara que não volte nunca mais. Pena que os mafiosos não mataram os caras, assim, no filme.
Bom, então é isso, galera. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Deixem seus comentários, e-mails, Facebook, arroba Vortex Cultural, ótimo, né? Não, é facebook.com/Vortex Cultural. Siga a gente lá no Twitter também, arroba Vortex Cultural, sempre rolando promoções e outras coisinhas maneiras. E é isso, né? Retornamos para o Oscar, então, galera?
Retornamos. Temos aí um programa pós-Oscar programado.
Isso mesmo. É isso, né, galera? Algo a acrescentar?
Não. Sejam felizes, comam menos carboidrato. Come over here and sit by me. Tell me everything I wanna hear. I'll pretend that I don't see the reason you're back over here. You look cold, I'll build a fire. There's a box full of wine in the fridge. We won't talk about what's his name. That's just water. Chance to cuss you out, but then you came walking in, and it hit me like I ain't been hit before. I guess one of us never changed. That's you and me sitting on the floor. I'd let you get away. Little lie.
Tem o João e Maria e tem um novo filme do Nicolas Cage, cara. Alguém viu?
Nossa, puta que pariu, não.
O Resgate. É. A internet aqui que tá bichada, a net não tá colaborando hoje. Já dei uma olhada aqui e falaram que tá com problema na região.
Então é como isso. Como sempre, né?
Pois é.
Então o João e Maria fica com o meu desabafo. O Carlos ouviu meu desabafo.
É. Tá, eu ouvi o desabafo do. Bom, não assistam, né? Segundo o Jackson, não assistam.
Uhum, não assistam, não vale. Passem longe, né? A dica do Jackson não merece nem ser comentado, mas passem longe de João e Maria.
A edição disso aí vai ser um Frankenstein do caralho, né?
Ah, cara. Os Miseráveis eu não vou falar, porque senão o Mário vai dar piti, cara. Deixa eu ver quando ele estiver aqui. Ah, porque ele tá louco pra falar desse filme, né, cara? Musicais. O Mario fica mais louco que o Batman, né, cara? Não sei o que acontece com o cara. É, e, cara, eu fui. Tem que colocar isso no fechamento aqui da edição. Porque eu fui pra Curitiba recentemente, né, Carlos? E eu conheci o Jackson pessoalmente.
E aí, mesmo? E aí, como é que foi?
Cara, a gente deixou o Jackson bêbado, cara. Isso deve fazer alguma coisa, velho.
Detalhes.
Ai, não me deixaram bêbado, deixaram razoavelmente tonto. Só derrubei uma suquita lá, mas tá tudo certo.
O Pedro foi?
Foi, o Pedro tava lá, cara.
Pedro era o mais empolgado, cara. Tava alucinado de alegria.
Tava, cara, o Pedro tava. Ficou muito contente, velho. O pior... Rafael, isso você não tira da edição, cara. A gente foi. O Rafael tava tão zoado, cara. Mas bebeu tanto na primeira noite que daí na segunda eu fui pro aniversário de uma prima minha que mora lá, né?
Uhum.
E depois eu encontrei com eles, né? Daí era uma meia-noite e tal. Eu falei, bom, vamos pra algum canto, né? Sei lá, pegar alguma balada, algum boteco aí. Daí o Rafael, zoado, falou, cara, vocês não vão ficar chateados, não. Eu acho que eu vou ficar aqui dormindo. Tão bravo, cara. Ele ficou dormindo.
Tinha bonequinho do Totoro, não, né?
Cara, ele tem uma coleção de pokémons. O Jackson tá de prova, cara. O Jackson entrou no apartamento. Tem uma bancadinha, assim, cheia de bonequinho de pokémon. E outros bonequinhos de RPG, cara.
Putz, cara. Isso que eu só vi a sala, não imagino que ele é quarto, né, cara?
Não sei. O Rafael tava de sempre lá com o Pedro, ele pode dar detalhes. Mas o Rafael ficou zoado, cara. Tomou.
Pô, queimou a largada, acelerou logo no início.
Foi, velho. Ficou louco e daí não aguentou a onda, né, velho?
Não pode, Rafael, você tá ouvindo editando isso aí, filho. Tem que ir em doses, tem que ir dosado ao longo da noite. Você não pode queimar largado logo no início, cara. Senão já era, cara.
Eu só tava junto na primeira noite, né? Então posso dizer que o Rafael realmente foi o que caprichou mais de todos ali da mesa, né?
Ficou bravo quando eu pedi a conta, inclusive, velho.
É.
Tá bom, Rafael, tá bom. Não, mas já pedi a conta, vou beber mais ainda.
Aí a gente foi embora andando, né, Flávio? E o Rafael parecia um patinho, cara, andando, cara.